Bora lá, Hugo van der Dink, e sem teaser.
Há pessoas que não precisam de teaser.
É o seu gênio.
É o caso.
Vamos todos morrer com Hugo van der Dink.
E hoje,
neste dia, em 1874, morria em Paris aos 74 anos.
Tão
Ai, tão nova.
Sofia Rostopchine, imaginem, Sofia Rostopchine.
Assim não chegava lá.
Claro.
Não chegavas lá. Mais famosa pelo seu nom de plume. Nom de plume.
Nom de plume. Nom de plume. É para repetir, é tipo dizer nomes.
Claro.
Nom de plume.
Condessa de Ségur.
Sofia
nasceu em... Sofia nasceu em São Petersburgo, na Rússia. Em 1700... Ana que sabe fazer... Adorava saber fazer esse... Sofia nasceu em São Petersburgo.
Nasceu em São Petersburgo.
Pareceres de milhares. Está bem.
Em 1799, e a sua história familiar é completamente incrível. Ela era filha do conde Feodor Rostopchine, que foi o governador-geral de Moscovo durante...
É um nome que dá riso,
era um peixinho, não é? Era um peixinho.
É um peixinho. Alô?
Bom. Vou então falar diretamente para os nossos ouvintes, como se os meus dois colegas não estivessem aqui. Bom, dizia eu que ela era filha do conde Feodor. Salta o apelido para ver se não... Rostopchine, que foi governador-geral de Moscovo durante as tentativas das invasões napoleónicas da Rússia. A invasão foi um desastre, é verdade, mas esta defesa de Moscovo, de que ele foi um responsável, foi um desastre ainda maior. O governador, sabendo da iminente chegada dos franceses, ordenou a evacuação da cidade inteira, toda a gente, ficaram para aí uns vagos estrangeiros e os mendigos. Depois, ele deu ordem a que a cidade fosse toda incendiada, mas tipo tudo, do Kremlin aos palácios, das igrejas às barracas, tudo. Nós estávamos em 1812 e Moscou ficou praticamente destruída e ainda assim morreram 12 mil das pessoas que tinham ficado para trás. O Napoleão, de facto, bateu em retirada, mas depois, à espera do Rostopchine, estavam muitos habitantes de Moscou que tinham fugido, os aristocratas todos tinham ficado com os seus palácios reduzidos a cinzas e não estavam nada contentes, não é? E o episódio é tão marcante que vem descrito no Guerra e Paz do Tolstói, que é um livro que há, não sei se já leram, e o próprio governador aparece como personagem, nada abonatória, diga-se. Bom, ele estava completamente caído em desgraça, é obrigado a exilar-se e acaba por fixar-se em Paris. E é lá que cresce a nossa Sofiazinha, agora com o nome Sophie, que é Sofia em francês. E é também em Paris que ela casa com Eugène, o conde de Ségur, de onde ela tira o nome literário, porque a conhecemos. Em francês, acontece.
Cromo.
Acontece.
Ora, acontece que o casamento vai ser um desgraça. Uma desgraça que é uma coisa que às vezes acontece. Ai, francês é uma língua muito engraçada. Bom, mas graças a Deus que o casamento foi uma desgraça, porque assim, provavelmente foi por causa disso que ela se dedicou à escrita. O marido, para além de ser um pubertanas, é aquelas coisas que a gente só descobre depois. Então, era conde e não sei o quê. Pois, se era no tempo da minha avó. Bom, já de si, ser pobre pubertanas é um péssimo defeito, mas ele também não lhe ligava nenhuma. Eles viviam separados e conta-se que ele visitava muito poucas vezes. Aliás, dizia-se até à boca pequena, em Paris, que a visitou precisamente 8 vezes, que foi o número de filhos que eles tiveram. Eu não sei se ainda alguém lê a Condessa de Ségur, mas ela foi, durante bem mais de 100 anos, uma das mais lidas autoras de livros juvenis. Na verdade, a Sophie começou a escrever já bastante tarde. Ela tinha 58 anos e é normal, com 8 filhos, que ela estivesse ocupada com outros afazeres. Já se sabe, ser mãe é um trabalho a tempo inteiro. Entre dar ordens às criadas e verificar se as criadas estavam a cumprir as ordens, pouco tempo lhe devia sobrar, de facto. E tinha então ela 58 anos, mas de cabeça estava ótima. Durante 15 anos, os 15 anos seguintes, ela publicou 18 romances na coleção Biblioteca Cor-de-Rosa Ilustrada, um sucesso entre as raparigas e também alguns rapazes. Entre os livros que ela escreveu, contam-se os clássicos Les Petites Filles Modèles, ou as Meninas Exemplares, L'Auberge de l'Ange Gardien, a Pousada do Anjo da Guarda, e talvez o mais famoso deles todos, Les Malheurs de Sophie, os Desastres de Sofia. Agora, aquilo que provavelmente vocês não sabem, e provavelmente também não querem saber, mas agora vão ficar a saber, quer queiram, quer não, é que estes livros são altamente biográficos. Os Desastres de Sofia, por exemplo, contam, como o próprio título indica, as aventuras de uma menina chamada Sofia que só fazia... Em muitos dos episódios que aparecem, passaram-se exatamente com a própria condessa. Aliás, a mãe, que por acaso também era condensa, não fechava bem a mala, como se costuma dizer, não é? Não jogava com o baralho todo. E tinha uma relação muito complexa com os filhos. É verdadeira, por exemplo, a história da pequena Sofia ir a passear com a mãe e a mãe, lá perdida nos seus pensamentos, começar a andar muito mais depressa do que aquilo que uma criança consegue acompanhar, deixando a filha perdida no meio de uma floresta infestada de lobos. Esta senhora tinha também o hábito, imaginem isto, de dar aos filhos, os filhos pequeninos, dar apenas um copo de água por dia, cada um tinha o seu copo de água, para que aprendessem a gerir a sede, no fundo, gerir os seus desejos e também valorizar o seu privilégio. Também tem aqui um copo de água, agora beba de vida pelo dia. Bom, isto é um modelo de educação, dirão uns, ou era simplesmente a senhora que era uma cabra, dirão outros. Eu digo que é um modelo de educação de uma senhora que era uma cabra. A obra, imagina que horror, a obra da Condensa, que é o epítome claro da mulher branca, rica, desocupada e entediada do século XIX, viveu muito para além de si mesma. Foi um clássico da literatura para gerações e gerações. Em Inglaterra, por exemplo, era a leitura obrigatória para se aprender francês. E em Portugal, era a leitura obrigatória para as pouquíssimas pessoas que sabiam ler. Eu li Os da Minha Mãe aos 7 anos e não me fez mal nenhum. Olha, muito melhor do que o meu amigo Vítor, cujo primeiro livro que leu, também aos 7 anos, foi A História de Christian F. Isto é mesmo verdade, meu amigo Vítor de Andrade, que roubou.
Ai, meu Deus!
Começou bem logo, hein?
Em alta. Deus, com 7 anos.
Eu amo esta história, tinha um dia que contar aqui. O livro da Cristina F. que ele roubou ao irmão mais velho. Bom, hoje falamos da Condessa de Ségur, que foi fazer tijolo. Faz hoje 147 anos.
Vamos todos morrer com o governo.
Ela tem uma história incrível. As pessoas leem aqueles livros e pensam que chatice ia ser a vida dela, só
sabem.
Pois. Da sala, tem uma história incrível.
Pois
o paizinho
incendiou
Moscovo e tiveram que fugir com a roupa do corpo.
Olha,
é espetacular.
Já foi bom.
Mas
sair
também não
lá
me importava de ser uma mulher entediada nessa altura.
Nessa Paris, sim.
Branca, rica, entediada.
Ai, ai, ai.